Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente do campo. Estamos de volta para mais uma prosa.
Oi, ouvinte. Oi, Valmir. Olha, você ultimamente anda mais disposto. Você está fazendo alguma dieta ou algo do tipo?
Mais ou menos. Mudei minha alimentação, Aline. Agora só consumo produtos orgânicos.
É mesmo. Isso é muito bom. E onde você adquire esses alimentos?
Aline, na feira orgânica. Os agricultores familiares estão optando cada vez mais pela produção de alimentos sem agrotóxicos e formando associações ou cooperativas para comercializá-los.
É verdade. Então, ouvinte, fique atento para o nosso tema, feira orgânica e agricultura familiar.
E o nosso convidado de hoje, que vai explicar tudo sobre esse sistema, é o engenheiro agrônomo e extensionista aposentado da Imater, Ricardo Ramalho. Mas antes, vamos ouvir os compadres Canuto e Isaac.
Pitacos da Hora.
Diga aí, meu compadre Isaac. Bom lhe ver, rapaz. Acabei de chegar da feira. O senhor tem frequentado a feira do seu bairro, compadre?
Olha, compadre Canuto, sempre que eu posso, eu faço umas comprinhas. Geralmente verduras e frutas. Algumas feiras livres realmente são baseadas na agricultura familiar. Só que não podemos chamar muitas delas de feira orgânica de agricultura familiar, pois o produto orgânico obedece algumas regras para ser produzido.
Explique melhor, homem de Deus, o que significa feira orgânica de agricultura familiar?
Na agricultura familiar, estão incluídas todas as atividades agrícolas relacionadas à família e ligadas a diversas áreas do desenvolvimento rural. O importante é que em qualquer lugar do mundo, a agricultura familiar tem como principal finalidade a produção de alimentos.
Até aí tudo bem. E para a gente considerar uma feira orgânica com produtos de agricultura familiar, o que precisamos fazer, compadre?
É assim, compadre. No plantio orgânico, não se usam produtos que possam afetar a saúde humana, de animais e do meio ambiente. O pequeno produtor precisa alcançar bons resultados e gastar pouco. Com isso, ele pode suprir as necessidades de casa e ainda terá alguns produtos para serem vendidos na feira.
E quais as vantagens que tem o agricultor familiar participando de feiras orgânicas?
É o seguinte, compadre. O produtor que participa dessas feiras pode vender o produto que sobrou do consumo da família, o que nós chamamos de excedente, para transformar em renda familiar. Outro aspecto positivo é que hoje o consumidor anda mais preocupado com a saúde. Por isso, a procura por alimentos mais saudáveis e menos contaminados vem rendendo bons lucros para quem trabalha com esses produtos.
Me tira uma dúvida, compadre. Quem organiza as feiras e quais as regras básicas para fazer parte das organizações de produtores orgânicos?
Veja bem, as feiras de produtos orgânicos são organizadas pelas associações de produtores orgânicos e cooperativas com acompanhamento de um técnico conhecedor do assunto em determinado dia da semana. Esses produtos geralmente são consumidos por um público específico.
Legal, sabe, compadre? Vou pensar direitinho no assunto, viu? Eu só tenho que ter cuidado para não comprar gato por lebre. Tô certo, compadre?
Claro, homem. Para evitar problemas, compadre, inclusive com a saúde, é sempre bom procurar informações sobre o desconhecido.
Eita, compadres danados, eles sabem de tudo. Parabéns a José Roque e José Figueroa pela bela interpretação de Canuto e Isaac.
Concordo com você, Aline. Mas agora vamos convidar o agrônomo Ricardo Ramalho para conversar com a gente sobre a feira orgânica e agricultura familiar.
O que é necessário para que um produto agropecuário seja considerado orgânico?
Existem diversos critérios no âmbito social, ambiental, na área agrícola, principalmente o não uso de produtos químicos, como agrotóxicos, como adubos químicos.
Quais as principais características de uma feira de produtos orgânicos?
A feira de produtos orgânicos, a principal característica é que permite a inter-relação, permite a interação do produtor de orgânicos com o consumidor na sua fase final, na sua ponta final. Ou seja, o consumidor compra do produtor e consome. E não há, portanto, uma cadeia de intermediação. Essa é uma das características principais. E nessa interação, é possível se trocar informações de como aquele produto é produzido, como deve ser consumido. Enfim, cria um clima de muito amistoso entre quem produz, quem vende e quem consome.
Ricardo, o que representa a Feira de Produtos Orgânicos para a Agricultura de Base Familiar?
É um canal importantíssimo, já que os canais convencionais, como por exemplo supermercados, grandes centros de venda, de comercialização de produtos, eles exigem uma série de características que a agricultura familiar não tem. Por exemplo, escala, por exemplo, regularidade na oferta daqueles produtos. E nas feiras agroecológicas, o consumidor vai entender que determinadas épocas aquele produto não vai existir por conta das questões climáticas. E no mercado, vamos dizer assim, convencional, não é considerado. Então, se traz produtos de diversas partes do país para que mantenha-se aquele fluxo, aquela oferta daqueles produtos. Então, isso aí é uma característica importante nesse relacionamento.
Depois dessas explicações do agrônomo Ricardo Ramalho, eu estou pensando seriamente em produzir esses produtos lá na minha roça.
Aline, se você está pensando nisso, imagine nosso ouvinte do Nordeste. Para o pequeno agricultor, é uma maravilha.
E sabe o que eu achei mais interessante em cultivar produtos orgânicos, Valmir?
Imagino, mas fala pra gente.
É a interação entre o produtor e o consumidor e as vantagens desses alimentos para a saúde.
Concordo, isso sem contar que ao deixar de usar produtos químicos, os agricultores contribuem com o meio ambiente.
E com relação à produção de orgânicos, ela tem sido suficiente para atender a demanda?
Não. Tem havido um crescimento assim estratosférico dessa procura, dessa demanda. E em função das limitações das próprias características da produção orgânica, que geralmente não implica em grande escala de produção, ela tem sido insuficiente, né? Tem sido insuficiente, mas tem uma tendência de crescimento por conta da demanda também que tem crescido. Isso é ruim e ao mesmo tempo é bom, porque há, portanto, um estímulo, há um incentivo para que se produza cada vez mais orgânico.
Para o consumidor de produtos orgânicos, Ricardo, quais os benefícios?
O principal benefício, o principal vetor que tem motivado os consumidores a usar produtos orgânicos tem sido a questão de saúde. A medicina, os médicos, a classe médica, de modo geral, tem aderido com muita intensidade a recomendar aos seus clientes, às pessoas que eles tratam, que usem produtos mais naturais possíveis em função de uma série de doenças que estão, vamos dizer assim, agravando a saúde pública de modo geral, né? Então, o câncer, o diabetes, a hipertensão, a puberdade precoce, as alergias, tudo isso, os médicos que tratam essas doenças recomendam aos seus pacientes que utilizem produtos naturais.
E qual o perfil do público consumidor desses produtos?
Esse público, inclusive fizemos uma pesquisa recente, uma pesquisa com o público da nossa feira aqui de Maceió, e apontou, indicou que esses consumidores, em sua grande maioria, são da classe A e B, geralmente boa parte deles com nível superior e nível de renda mais abastado. São exatamente, nos parece, essas pessoas que têm mais acesso a essas informações e se preocupam, né, com a saúde dele e da família dele.
Que coisa boa a produção de orgânicos. Ela é uma ótima opção para os produtores do Nordeste que desejam aumentar a sua renda.
É verdade, Aline. E para incentivar ainda mais nosso ouvinte, Ricardo Ramalho, que também é representante da ONG Movimento Minha Terra em Alagoas, fala como cultivar produtos sem agrotóxicos.
Ao pé do ouvido.
A opção pela produção orgânica é, antes de tudo, uma opção de consciência do produtor que deve oferecer às pessoas, aos seus consumidores, produtos livres de resíduos, livres de venenos, e que essa sua produção possa ser um vetor, possa ser um veículo de apoio social e de preservação ambiental. O conhecimento tecnológico na área da produção orgânica tem aumentado. Cada vez mais a pesquisa, a ciência técnica tem enveredado também por esse caminho. E isso tem aberto portas, tem atraído cada vez mais produtores por essa opção, por essa estratégia de produção saudável, que é a agricultura orgânica. Aquele produtor que vai sair do convencional para o orgânico, ele tem um período que a gente chama período de transição, que geralmente demanda entre 1 e 3 anos, em que você aos poucos vai saindo, vai deixando as práticas convencionais e, sobretudo, o uso de adubos e produtos químicos, de modo geral, para produtos naturais. Então, essa é a fase mais difícil, ou seja, essa fase em que você está saindo de uma produção baseada nos venenos, nas práticas convencionais, para uma produção limpa, para uma produção sem esses resíduos. Nessa hora, você tem que ter muito equilíbrio para que possa passar por essa fase sem riscos da questão de custo, da questão dos seus lucros, dos seus ganhos que permitam essa transição.
Olha, Aline, foi uma verdadeira aula todas essas explicações. Fiquei imaginando aqui aquela saladinha, um milho verdinho.
Entendi, Valmir. Acho que você também está imaginando a receita de hoje, não é mesmo?
Acertou. A dona Ruth do Nascimento, da UEP Rio Largo, enviou uma receita de cuscuz de sardinha.
Mas quem passa pra gente é a Ana Sherman, da Embrapa Informação Tecnológica.
Favas contadas.
Cuscuz de sardinha da Dona Ruth. Ingredientes: 1 kg de farinha de milho coringa, 2 tomates médios, 1 cebola média e 1 pimentão pequeno, 1 lata de milho verde, 1 lata de ervilha, 2 ovos cozidos, 1 colher de chá de sal, coentro, 2 dentes de alho, 450 ml de água e 2 latas de sardinha ao molho de tomate. Modo de preparo. Coloque em uma vasilha a farinha de milho e o sal. Depois, junte a água aos poucos e vá misturando. Deixe a massa descansar e corte a cebola, o tomate, o pimentão, o coentro e o alho bem picadinhos. A estes ingredientes picados, acrescente o milho verde e a ervilha e depois misture. Unte a cuscuzeira com margarina ou manteiga e coloque água. Após a cuscuzeira untada, pegue a massa e divida em 3 partes. Coloque a primeira parte da massa na cuscuzeira, 1 lata de sardinha e 1 ovo cortado em rodelas. Depois, coloque a segunda parte da massa, a segunda lata de sardinha e outro ovo cortado em rodelas. Para finalizar, coloque a terceira parte da massa. E por fim, coloque a panela no fogão, cozinhe o cuscuz por 5 minutos, desligue o fogo e espere por mais 5 minutos para desenformar. E bom apetite!
Aline, eu adoro cuscuz, mas nunca tinha comido com sardinha. Deve ser muito bom, hein?
Vale a pena experimentar, viu, Valmir?
O Prosa Rural agradece a participação do agrônomo Ricardo Ramalho e Diana Sherman.
Se você, ouvinte, ficou interessado em produzir orgânicos ou quer tirar alguma dúvida, ligue para o UEP Rio Largo, que fica em Alagoas.
O telefone é DDD82 e o número 3261-1322.
Eu vou repetir, o DDD é 82 e o número 3261-1322.
Se preferir, ligue de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160.
Então, boa semana e até a próxima.
Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Isabel Almeida, locução Valmir Nascimento e Aline Basile, técnica Milton Gontijo. Conteúdo UEP Rio Largo.